Glória a Deus. Antes de se sentar, dá um abraço nessa pessoa que está ao seu lado e diga: você é um filho amado. Vou beber essa água. Obrigado. Tem aqui. Aleluia.
Graças a Deus. Aleluia.
Vocês estão aleluiados hoje?
Glória.
Aleluia. Estava numa conversa falando sobre ambiente, sobre ambiência, sobre o poder da música, sobre o poder da adoração, que tanto o império das trevas como o reino de Deus trabalham com ambiência. E a conversa estava sobre música, e um pastor amigo nosso, ele falou assim: Davi, quando eu era lá da de uma outra religião aí, agora não pode falar nomes, né? A gente cantava as músicas em sequência, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a mesma música, até que a entidade ou o espírito manifestasse. O espírito respondia o ambiente que era criado naquele lugar. Eu falei: cara, que demais isso, né? Eu falei: por que você está falando isso? Porque o ímpio tem fé de que as músicas que ele está tocando vai atrair demônios. E tem crente que não valoriza louvor e adoração na igreja. O poder desse ambiente, esses corações conectados, o poder desse temor, dessa paixão, dessa fome, vai atrair bênçãos, vai atrair a presença, porque Deus habita entre os louvores do seu povo, da sua igreja. Aleluia. Mas o Espírito de Deus me levou a um outro ponto, sobre a ambiência do coração. Como está a ambiência do coração e da mente de cada pessoa? Eu entendo que há três coisas que se levantam contra nós e nos neutralizam: pecado, e através do pecado os demônios. E os demônios muitas vezes eles tocam na nossa alma ou na nossa mente. São essas três coisas que você sempre vai enfrentar: o pecado, a sua alma, os pensamentos, sua mente e os demônios. E essa ambiência do coração muitas vezes se tornou num quarto escuro em que você não consegue ser quem você é. Você não consegue realizar o que você foi chamado para realizar. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir concluir o que eu tenho que falar aqui hoje, mas eu quero deixar claro desde o início: eu vim aqui para atualizar o seu destino, para fazer você ser você, sair dessa condição e viver a condição de um filho maduro. Existem rótulos que você vai permitindo e você vai aceitando, e essas coisas vão te travando. Um pastor entrou numa eu não sei como é que chama essas casas de tatuagem, uma loja, sei lá, um estúdio de tatuagem para evangelizar. E ele evangelizando tal, e foi até o tatuador, chegou no tatuador, ele disse: eu estou vendo umas tatuagens aqui, eu não acredito que alguém faz uma tatuagem como essa. Estava escrito lá: eu nasci para sofrer. Aí ele fala assim: pastor, essa é a tatuagem mais feita no mundo. Eu nasci para sofrer. Eu falo, e o tatuador pregou para o pastor e disse: pastor, o problema não é a tatuagem na pele. O problema é uma mente tatuada, uma gravura mental. Então, a minha pergunta é: irmãos, o que está gravado na sua mente? Quais os drives que foram instalados aí na sua mente? Qual a programação que foi instalada na sua mente? Será que entrou algum vírus? Algum cavalo de Troia? Qual a fotografia que você tem da sua mente? Qual a fotografia que você tem? Você se vê como um miserável? Como um escravo? Se vê como um escravo, seja bem-vindo à ICBGV. Estamos no ano de jubileu. E ano de jubileu é o ano de libertar os escravos. Como você se vê? Limitado, abduzido por pensamentos, dominado por um sentimento de vítima, se sente abandonado, se sente desprezado, um galo cantou na ministração do bispo? Eu não vi nenhum galo cantando na ministração do bispo, cara. Tá vendo, Ala? Tem coisa. Tem coisa que acontece em Santos. Eu falo assim, bispo, graças a Deus o senhor não estava aqui. E por quê, irmão? Aconteceu isso, eu ia morrer de raiva. Você ia ficar triste, ia ficar chateado. A gente aguenta, né, irmão? Isso aí é torcedor do Atlético, não é não? Graças a Deus. Falando em Atlético, um sentimento de desesperança. De miséria, de pobreza mental, de escassez de habilidade. Dominado, oprimido. Eu estou pregando, não estou me vingando não. É a mensagem, está escrita aqui. Frustração. Insatisfação. O poder da insatisfação, o poder da frustração. O poder de não conseguir gerar, de não produzir. Uma ideia de que não pode fazer mais, de que se chegou no seu limite. Que chegou no seu limite. Por causa da idade, por causa disso, por causa daquilo, eu vim aqui atualizar o seu destino. É possível. Quando Deus quis derrubar um Golias, um gigante, chamou um menino de 16 anos. Quando Ele quis derrubar um gigante chamado Faraó, chamou um menino de 80 anos chamado Moisés. É possível. Você pode produzir. Você pode fazer. Você pode realizar. Então, pessoas que se sentem dominados, incapazes de reagir, sem autorrespeito, passivas, nulas, escravo do desânimo. Escravos de situações como essa. A minha pergunta é: será que eu falo com pessoas inconformadas aqui nessa noite? Pessoas que querem algo novo, pessoas que querem viver o máximo de si, querem produzir mais. Essa palavra veio quando eu estava orando, dizendo, lembrei até aquela música antiga do David Killer, nossa, a gente adorava tanto com ela. Eu estava orando, eu dizia, Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais de ti para nós. Eu sei que tem mais para a gente fazer e realizar. Eu sei que tem mais. Eu clamava, eu chorava. Eu dizia, eu anseio por mais. Eu dizia, eu não quero a vida do mesmo tamanho. Eu quero fazer mais para o Senhor. Eu não quero a vida na mesma medida. Eu quero uma medida maior e fazer mais para o Senhor. O Espírito Santo falou, meu Espírito diz, eu tenho mais, mas eu preciso te dizer, os meus filhos têm mais para fazer também. Cadê você? É o tema dessa ministração. Cadê você? Cadê você? Tem mais. Então tem pessoas que são conformadas, pessoas que são deformadas e pessoas que são transformadas. E permita que o Espírito de Deus age na vida delas. Então cuidado com essa atitude, com esses drives. Nós vamos aqui desinstalar esses drives. Vamos instalar um novo programa, chama Avivamento 2.0. Correr, andar, correr e voar. Crescer, avançar, expandir. Que é isso que Deus quer fazer através dessa casa. Essa casa. Essa casa. Quem entendeu, diga amém.
Amém.
Aleluia. Números 23, versículo 24. Números 23, versículo 24. Alguém diz, alguém fala sobre a descrição do povo. E essa era a descrição. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como um leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Vamos ler comigo? 1, 2, 3 e... Eis que o povo se levanta como leoa, se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Um povo que se levanta, um povo que se levanta. A cada ação de um leão, ela não é sem sentido, ela tem um objetivo. Então, quando a gente passa num zoológico, a gente vê um leão deitado, aquilo não é comum, aquilo não é normal. Ele não está vivendo mais seus instintos selvagens. Ele foi domesticado, a mente dele foi dominada, e ele não é quem ele foi feito para ser. Um leão deitado, um povo deitado, é um povo que aceitou situações. É um povo que se conformou com situações. Um leão, quando ele solta o seu rugido, o rugido alcança uma circunferência de 8 quilômetros. 8 quilômetros, um rugido de um leão alcança. E esses 8 quilômetros é exatamente o território de domínio dele. Quando o outro leão escuta o seu rugido, ele sabe qual a idade desse leão. Se o leão está doente, se o leão está sadio, ele sabe se o leão está ferido ou se está saudável. Por causa do seu rugido. Se está doente, o leão inimigo vem e vai avançando o seu território e vem para atacá-lo. Se ele está bom, ele fica apenas ao derredor e não acessa aquele território demarcado pelo grito, pela presença de espírito daquele leão saudável. Tem um ditado que diz: fere o menino, ele nunca será um adulto saudável. Traumatize uma criança, ela nunca será um adulto saudável, porque vai carregar para a sua vida todos os seus traumas e circunstâncias e situações. Então há muitos que perderam esse espírito selvagem, estão vivendo um eu infantil, domesticado, ferido com as coisas que foram marcando a sua vida com o tempo, preso, amarrado, limitado. Não avança, não se desenvolve. Das pessoas a gente olha e diz: cara, fulano é tão abençoado, fulano tem tanto talento, por que não vai mais? Parece que tem algo que está amarrando, prendendo, correntando, aprisionando. A minha pergunta é: o que tem sacrificado a sua coragem? O que tem tirado seu espírito selvagem, sua força, sua confiança? Promessa é avançar, irmão. A promessa é conquistar. A promessa é tocar pessoas e gerações. O que tem feito e tornado o seu coração um coração covarde, e deixando as coisas passar, machucado, esmagado, arrebentado. Pessoas presas em desapontamentos, pessoas que não conseguem mais sonhar, lideranças que não conseguem mais profetizar, não conseguem mais contar estrelas. Não consegue mais contar estrelas. Eu vejo tantos dons, tanta gente habilidosa, talentosa, mas muitos com seus dons abafados, muitos com seus talentos guardados. Tem tantos livros aqui que só estão na sua mente. Eles precisam sair da sua mente. Tem tantas composições aqui que você tem vergonha delas, mas foi o Espírito Santo que te deu. Tem tantos sonhos aqui que Deus colocou no seu coração, e o sonho é o destino que Deus já colocou em você. Foi Ele quem colocou em você. Estão abafados. Quantas revelações, quantas palavras, quantas ministrações, quantos ensinos estão aí. Estão aí. Ele colocou em você. Ele depositou em você. Ele semeou em você. Tem lideranças aí dentro. Tem trabalhos sociais aí dentro. Tem uma rede kids aí dentro. Tem um avanço. Tem expansão. Tem revelação. Tem profecia. Tem unção que toca o aflito, o angustiado. Está aí dentro. Está aí dentro. Hoje você vai sair das sombras, das suas desculpas. Hoje você vai sair das sombras, desse espírito de vitimismo. Porque você é um filho daquele que é o Senhor dos exércitos, que batalhou e venceu todas as batalhas. Você é um vencedor no Senhor. Você é um vencedor em Cristo. Você é um vencedor no Senhor. Tudo que você passou e enfrentou, Deus permitiu, porque Ele sabia que um dia você teria a voz para ajudar quem está angustiado, perdido, aflito, oprimido. Júnior, minha mãe, você sabe, nossas mães morreram. Quando eu fui para Curitiba, levei minha mãe. Meu pai nos deixou, eu tinha 12 anos. Vocês tinham acabado de ir para o Rio de Janeiro. Acho que um ano depois, dois anos. Vamos abrir uma célula, mãe. Ela abriu uma célula. Quando ela abre a célula, vem uma mulher que o marido havia deixado ela também. Aí minha mãe vem e fala: Davi, glória a Deus, tem uma alma nova. Eu falei: que legal, mãe. Tá pitando aqui, ó. Glória a Deus, tem uma alma nova. Ele falou assim: olha, mas chama alguém para assumir essa célula, porque eu estou na mesma condição que ela. Eu falei: não, eu não vou chamar ninguém. Onde a senhora está vendo gente, mãe? Eu, a senhora e Ana, que faz célula aqui, e o Elias. Não tinha mais ninguém, do zero, do nada. Aí ela: então tá bom, então vou ficar lá. Na outra semana: e aí, mãe, como é que foi a célula? Chegou mais uma. Uau! E aí? Benção, benção. É outra que o marido também deixou. Eu falei: duas? Mas a líder, três? Ela: Davi, eu não estou entendendo nada. Eu falei assim: eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Deus permite você passar por coisas, porque um dia você vai ter voz para libertar alguém que está passando pelo mesmo. E agora, Davi? Chegou mais uma. E agora? Chegou mais uma. Virou a casa das sete mulheres, sem piada. Todas, todas elas sem marido. Aí minha mãe: meu Deus, e agora? Falei assim: Deus enviou essas pessoas, sabe por quê? Porque a senhora tem testemunho. A senhora passou por tudo isso, permaneceu de pé, permaneceu fiel, criou seus filhos, educou seus filhos. todos os seus filhos estão na igreja. A senhora tem vida para transferir para a vida dessas mulheres. A senhora tem testemunho. Não se olhe como vítima. A senhora é uma vencedora. Só quem é vencedor aqui dá um aleluia. Tem coisa que a gente não entende. Esses microeventos que nós sofremos. Porque Deus está vendo lá na frente. E diz, Ele vai ter autoridade para falar sobre isso. Ele vai ser livre para libertar pessoas nesse nível. Ele vai encontrar comigo aqui lá na frente. Ele vai falar para as pessoas. Encontre o seu Deus, encontre o Senhor. O que Ele fez em mim, vai fazer em você também. Aleluia. Diga, Senhor, eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Diga, estou sendo treinado. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus muda pessoas. Às vezes a gente fica orando, Senhor, muda a cidade de Santos, muda a cidade de Santos. Deus não muda cidades, Deus muda pessoas. Deus mudou Jacó para Israel. E foi Israel que mudou o nome do lugar de Jaboque para Peniel. Deus está mudando você. Para você mudar essa cidade. Para você mudar quem você estiver perto. Quem entendeu, diga aleluia. Deus mudou de Jacó para Israel. Deus muda a pessoa. Deus muda a pessoa. Deus muda a pessoa. E foi Jacó que disse: esse lugar não chama mais vale, não chama mais buraco. Esse lugar agora se chama Peniel. Peniel. Você vai dar nome a lugares. Você vai dar nome a lugares. Você vai dar nome a lugares. Você vai dar nome a experiências. Foi alguém que um dia disse: Tu és Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Você vai dar nome às experiências que você vai viver. Foi alguém que disse: Jeová Rafá, Ele é o Deus que sara. Foi alguém que disse: Ele é a minha justiça. Foi alguém que disse: Ele está presente. Você vai dar nome às experiências. Você vai dar nome às experiências. São microeventos. Aleluia. A gente não entende agora, a gente não compreende agora, mas Deus está preparando os filhos, Deus está te preparando para o momento. Aleluia, aleluia. Foi alguém que disse: esse lugar se chama Jeová Jirê. Deu nome aos lugares, nome às experiências. Parece que a gente vai morrer naquela situação, parece que a gente vai morrer. Parece que a gente vai se perder. Parece que a gente está sozinho. Parece que a gente está sozinho. Mas aí você edifica o seu altar e diz: esse lugar se chama Betel. Casa de Deus. Casa de Deus. Ontem eu falei para o Geraldo, está aí? Abracei o Geraldo, chorei com ele. Falei, você é um Abraão. Por que eu sou Abraão? Falei, depois eu te falo. Abraão, Geraldo é Abraão, você é como Abraão e Sara, você é Lídia e Herbert também. Porque Abraão é o hebreu, não é isso? E hebreu é aquele que atravessa, é aquele que sai de uma margem e vai para outra margem, sem ver nada. Só ouvindo a voz dele. Ninguém viu. Vocês são tipo pouca mídia, mas muita unção. Muita unção. Vocês são filhos de Zé Roberto, pioneiro no Brasil, mas a família também é pioneira na América. Os céus não esquecem essas sementes. Aqueles que atravessam. Aqueles que atravessam. Aqueles que atravessam. Deus nunca abandonou vocês. O anjo dele sempre acompanhou vocês. A prosperidade, a provisão dele sempre acompanhou vocês. Ninguém viu. Homem nenhum aplaudiu. Mas os céus aplaudiram. A honra vem dele. Vem dele. Aleluia. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, você precisa crer e viver a palavra profética. Samuel, o homem certo, libera a palavra certa, não escandalize para o homem errado. Enquanto Saul esteve conectado ao profético e ao profeta, Deus o usou muito, ele foi muito usado por Deus. Quando ele desconecta da palavra profética e do profeta, ele perde tudo, ele se perde. No momento ele usou a palavra, catalisou aquela palavra, potencializou aquela palavra, se tornou num rei ungido, poderoso. Mas ele se distanciou do profético, começou a pensar de maneira diferente. Diga, pensar. Espíritos malignos são seres de informação, eles soltam mensagens, pensamentos. Dancei numa situação lá em Vitória, me chamaram para orar naquela ponte lá. Acho que é a ponte que mais recebeu oração no mundo. Mas o que me escandalizou, não é que o povo sobe lá para suicidar, mas ela falou assim: quem mais sobe aqui para se matar é pastor. Não é verdade? Quem mais sobe aqui para pular aqui de cima é pastor. Eu falei: que é isso, cara? O que entrou? O que aconteceu? Alguém entrou na sua mente, dominou sua mente, controlou sua mente. Os nossos pais apostólicos expulsaram demônios. A nossa geração, nós vamos continuar expulsando demônios. Mas hoje, a nossa geração vai ter que expulsar ideias das mentes plantadas por demônios. Não manifesta mais demônio como antes. É verdade. Estão aqui. Ah, não tem demônio. Não tem demônio, é uma pipoca, irmão. Vai num encontro de libertação nosso para você ver. É demônio subindo aqui assim, meu Deus do céu. Estava num encontro de libertação, falei que isso aqui é uma igreja ou um centro de macumba? O que é isso aqui? Demônio demais. Mas as pessoas estão dizendo, não, está manifestando menos do que antes, é verdade. Sua estratégia agora é semear ideias. Os nossos pais expulsaram demônios. Hoje nós expulsamos ideias semeadas por demônios. Semeadas por demônios. O que será que entrou na mente desses homens? Que eles mudaram e se transformaram em leões deitados na grama. Sem ânimo, sem vida, sem alegria, sem paixão, desiludido, frustrado, desanimado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Em nome de Jesus, resolva a sua vida aqui hoje. Deixa a ferida, deixa o trauma, deixa a frustração. Alguém te feriu aqui dentro, libera perdão. Perdoa essa pessoa. Vamos, leão, se levanta na autoridade que Deus te deu. Volta a produzir o que Deus te colocou para produzir. Volta a ser quem Deus chamou você para ser. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Uma dor, um trauma vai te dominar. A palavra do alto vai te dominar. A palavra do homem vai te controlar. Eu sei os planos que tenho a seu respeito. Oh, são planos de te fazer o bem e te fazer prosperar. Espírito de Deus vai trazendo a realidade, a mente, essa verdade. Eu creio nisso, eu creio nisso. Pessoas que vão, sabe, irmãos, aceitando as circunstâncias, aceitando, se conformando. Nós não estamos aqui para nos conformar, nós estamos aqui para mudar realidades. Pergunta para quem está ao seu lado: cadê você, meu irmão? Alguém que está do outro lado, diga: cadê você? Cadê o seu dom? Cadê a profecia? Cadê a pecada? Cadê a violência? Cadê aquele espírito selvagem? Nós vamos para cima, nós vamos fazer, nós vamos produzir, nós vamos conquistar, nós vamos alcançar, nós vamos expandir. Cadê esse espírito? 2, quando os leões se levantam, ou quando os filhos se levantam, eles se levantam porque estão famintos, se levantam porque se sentem ameaçados, se levantam porque querem avançar. Eu quero aqui hoje, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que a sua natureza indomável, no bom sentido, seja despertada. Sua natureza feroz, essa força desenfreada, seja despertada no seu espírito. Sabe aquele espírito blindado, de que nenhuma palavra, nenhuma gracinha, nada o impede. Ah, porque eu não tenho recurso. Seja bem-vindo, casa da bênção. Grande coisa. Fique esperando isso, aquilo, não vai vir. O que você precisa já está dentro de você. E é assim que nós vamos produzir. Quero que você se levante em coragem aqui em nome de Jesus. Se levantar em autoridade em nome de Jesus. Se levantar em ousadia em nome de Jesus. Você tem que ser quem Deus chamou você para ser. Diga comigo, tem mais. Diga forte, tem mais. Eu sei que tem mais. Oh! Aleluia! Aleluia! Que o Espírito Santo, que você venha ter coragem de ser quem você é. Quem Deus chamou você para ser. Tem cara que era bandido lá no mundo, vem para a igreja, vira uma menininha, uma daminha. Irmão, você tem que ser selvagem igual você era. Você tem que voltar para os lugares que você andou e dizer: olha o que Jesus fez na minha vida. Ele encarava a polícia lá fora, encarava bandido lá fora. Aqui ele tem medo de encarar demônio. Ah, não vou orar não, vai que pega em mim, isso aí é assombração. Você corria de bala, irmão. Você era maluco, você cheirava cocaína. Aí agora está com frescura. Não vou batizar. Não vou liderar. Você fumava maconha. Fumava maconha, aquela nuvem que não era da glória. Aquele cheiro. Diz que a pessoa, ela adquire a natureza do vencedor, né? Tem gente que fumava tanta maconha que ele virou uma maconha. Um maconhão. A cara dele é de drogado, de perdido, perturbado. Sabe? Você precisa ter coragem para ser quem você é. Seja violento. Tem gente que era boca dura lá fora. Quem aqui era briguento antes de conhecer Jesus? Briguento. É Santa Ceia hoje, pode mentir, hein? Eu era briguento. Eu continuo briguento. Mas eu mudei a briga. Eu mudei o foco da briga. Você não sabe quantos problemas eu já arrumei para o bispo. Porque eu gosto de briga. Eu não fujo, eu gosto. Eu até peço. Teve um cara que dividiu lá uma igreja, uma das nossas igrejas lá. Eu falei assim: bispo, deixa eu ir lá. Alguém disse: você vai orar por ele? Eu falei: orar não. Deixa que eu resolvo, vou com um caminhão lá, vai eu e o William, olha quem, ó, os dois filhos do trovão. Falei: nós vamos lá. O bispo falou: você está proibido de chegar na rua dessa igreja. Aí eu fiquei pensando, eu estava falando para os meninos na viagem, né? Falei: ó, o bispo me proibiu de ir na rua, mas se eu encontrar ele em outra rua, eu pego ele. E deu sorte, para minha sorte. Desperta o seu eu. Desperta o seu eu. Por que você tem vergonha daquilo que Deus te deu? Por que você tem vergonha do seu jeito? É o seu jeito, irmão. Seja você. Saudade do apóstolo Doriel. Entrava em qualquer lugar e falava a Bíblia. E falava daquele jeito. E não estava nem aí. Mas quando levantava a mão e dizia: oh, Deus! Uau! Entra no seu elemento aqui hoje, em nome de Jesus. Entra no seu elemento. Entra no seu elemento. Era bem mais novo, o bispo pediu para eu fazer uma reunião com o prefeito de Guarujá. Prefeito de Guarujá. Falei: bispo, eu não tenho entrado com essa turma, tal, tal, eu não vou poder ir, você vai. Bispo, e sabe como é que é pai, né? Ele acaba convencendo a gente. Eu sempre fui convencido pelo bispo, pelo bem e pelo mal. Quando teve um encontro, eu falei, e quem não... Ele falou, o encontro é sexta, sábado e domingo. Eu falei, quem não quiser ir? Ele falou, não tem problema. Só que domingo tem outro pastor na sua igreja. Aí eu falei, eu senti uma motivação tão grande agora eu vou nesse encontro. Aí eu fui pro encontro. Peniel já acabou comigo, mano. Eu podia voltar ali já. Foi maravilhoso. Aí o bispo, vai lá. Eu falei, tá bom. Ah, bispo, não tem liga, não tem conversa. Vou falar o que com ele? Tá bom, cheguei lá, cara. Aquele ambiente, aquele monte de secretário. Tava eu, mais uns 5 pastores. E tal, e tal. Eu falei, cara, e agora o que eu faço? Aí eu pensei, vou entrar no meu elemento. Fica de pé todo mundo. Vamos fazer uma oração. Senhor, vem aqui que eu quero orar pelo Senhor agora. Botei a mão no peito dele, mano, coração assim. Comecei a orar. Rakata balabasuri kande balabashiri kande balabato. O prefeito começou a tremer e chorar. Eu senti o coração dele aqui assim, ó. Eu falei, vai Espírito Santo, que o meu coração está igualzinho dele. Orei, liberei uma palavra profética para ele. O cara ficou encantado. Falei, agora vamos embora. Não vamos conversar. Não vim aqui para conversar. O meu elemento é esse. Alguém perguntou, pastor, você é formado em quem? Em exatas e humanas. Eu falei, em divinas. É o meu elemento. Exatas ou humanas? Eu falei, divinas. Quem está comigo nessa disciplina aí? Quem está comigo nessa? Quem é? E essa aqui tem pós, tem doutorado, tem mestrado, tem o divinado, tem tudo. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, aconteça, apareça, se manifeste, o mundo aguarda. Diga para ele, o mundo aguarda a sua manifestação. Aleluia. Eu quero que hoje você se conecte com a sua identidade. Jesus era expert em conectar com a sua identidade. E quando ele tinha os seus momentos, ele saía para orar. E como é que ele começava a sua oração? Abba. Como é que Deus respondia a sua oração? Filho. Tu és meu Abba. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. Pá! Sua identidade, ele conecta com a sua identidade. Irmão, receba essas sementes de grandeza na sua alma, no seu espírito agora. Conecte com a sua identidade aqui hoje. Entre no seu elemento. Entre no seu elemento. Meu Deus! A nossa oração é que os apóstolos se levantem aqui nessa casa, que os profetas se levantem nessa casa, que os evangelistas se levantem, que os mestres, que os pastores se levantem, que cada um entre no seu elemento, que flua no Espírito. Falar o que eu não sou, falar o que eu não sou, falar o que Paulo também não era. Ele, fechou os ouvidos para os próprios apóstolos daquele dia, e ele diz, sou apóstolo, escolhido pelo Senhor. Eu recebi dele o que você recebeu, não recebeu de homem algum. Nosso bispo leu o texto e diz, não há nada que o homem tenha que não tenha vindo do céu, do alto. Pergunta para quem está ao seu lado, cadê você? Aleluia. Levanta as suas mãos, dá aleluia. Aí meu mano, Estou vindo para cá. Aí eu falei para os meninos, cara, vamos passar ali, vamos comer antes da gente ir. Vamos comer antes da gente pegar viagem, em Cubatão. E a Xerri trabalha com a irmã dela numa casa de churrasco, de espetos. Aí chegamos lá, era quase 11 horas, estavam fechando. Comemos. Não estava programada a gente lá. Aí a Xerri vira assim para mim. Ah, você está indo para Valadares, né? Eu falei, estou indo agora. Pastora Xerri. Ela falou assim, ah, eu vi um leão em Valadares. E ele estava no alto monte. Tem um monte muito alto lá, pastor? Mano, arrepiei todo. Eu falei, sim, tem um monte muito... alguma coisa assim. Eu falei, tem um monte muito alto lá. Então fala para eles que eu vi um leão. E esse leão é a própria igreja. Estava num alto monte. E esse leão, ele olhava por toda a cidade assim. E tinha hora que esse leão levantava e o rosto dele estava virado para Santos. E depois continuava olhando para a cidade. Eu venho aqui atualizar o seu destino. Deus está levando essa igreja e colocando ela num ponto alto. Num lugar alto. Isso tem uma palavra, autoridade liberada. Essa é a casa do sobrenatural de Governador Valadares. Essa é a casa de autoridade espiritual de Governador Valadares. Essa é a casa que o Senhor marcou para liberar os seus testemunhos de evidência. Essa casa será uma casa de milhares, de milhares, de milhares. Porque essa autoridade está liberada sobre você. Essa autoridade está liberada sobre você. Grabaço de cara balabaxere balabá. O pai dessa casa não subiu esse monte, mas os filhos dessa casa estão subindo e edificando essa casa, essa igreja lá no monte, lá na altura, lá em cima. Diga comigo: autoridade, evidência, influência, expansão. Guarda essas quatro coisas. Diga comigo: autoridade. Diga: autoridade, evidência. O que é evidência, irmão? Evidência é destaque. Destaque. Destaque pelo quê? Deus escondeu vocês durante anos. Hoje eu ouvi o missionário dizendo: 25 anos nós perdemos nosso prédio. Deus escondeu essa casa. Deus escondeu essa casa durante 25 anos. Mas essa conferência é uma conferência de transição de posição. Lugares altos. Lugares altos. Lugares altos. O Senhor nos está levando essa casa para lugares altos. Diga comigo: influência. Essa casa vai influenciar em todas as camadas sociais dessa cidade. Do mais pobre ao mais rico, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Nós vamos influenciar todas as camadas sociais dessa cidade. Será que eu estou na casa da bênção? O missionário Moisés disse: as minhas irmãs, minha mãe e minhas irmãs viram os milhares. Eu não vi. Eu estava orando à tarde. Estava meditando. Meditando em espírito de oração. Oséias 11, versículo 10. Quantos filhos dessa casa não estão mais aqui? Aí Deus me deu esse texto. Lê comigo. 1, 2, 3 e... Continua o texto. Andarão, pois, o Senhor, e este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. A sequência do texto: 1, 2, 3 e tremendo virão.
os filhos voltarão, os filhos dessa casa voltarão. Rabalaba xerecande balaba, grabaçui de cande balaba sei. Oh, oh, rabalaba xerebalaba, grabalaba su de cande balaba. Yeah, aleluia. Qualquer ser vivo, quando vê um leão se levantando, o ambiente fica agitado. Porque quando um leão se levanta, ele vai atacar. Tem alguém faminto aqui nessa casa? Quando é que um leão se levanta? Quando ele ataca. Quando ele vê o inimigo se aproximando, ele se levanta. Som. Quando é que um leão se levanta? Quando ele vê um inimigo se aproximando. Quando você vê Jezabel querendo roubar e matar os nossos filhos, se levante. Porque os nossos filhos não são herança do diabo, não são recompensa do diabo. Os nossos filhos não são a recompensa do diabo. Os nossos filhos são nossa herança. Escute. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Se ele é o leão, a igreja que é a noiva, a igreja é uma leoa. E sabe quem é que caça? Jesus traz as almas. Jesus traz as pessoas. Ah, Jesus, traz os aflitos. E Jesus está dizendo: ei, leoa, levanta e vai caçar, que eu já te dei autoridade para isso. Quem caça é a leoa, não é o leão. Escute. Quando é que uma leoa se levanta? Ela se levanta para adquirir alimento, força, comida. Ela se levanta para saudar as outras leoas. Ela não tem inimigas leoas. Terceiro, ela levanta para caçar. Quarto, ela levanta para andar do lado de outra leoa. Juntos. Quinto, ela levanta para cuidar dos jovens. Sexto, ela levanta para confrontar os inimigos. E sétimo, a leoa se levanta para passear com o seu rei. Ela anda com o seu rei. Ela anda do lado do seu rei. Eu vim aqui hoje para ativar o seu eu, o seu verdadeiro eu. Cadê as mensagens, os livros, as músicas, os textos, os trabalhos sociais? Cadê os kids? Cadê os líderes kids? Cadê os seus sonhos? Põe eles para fora aqui hoje. Desperta essa natureza selvagem, indomável. Eu termino dizendo, tinha um cordeiro lá na cruz, mas na minha fé, quando ele rugiu, não, ali não foi um rugido de um cordeiro, foi um rugido de um leão. Ele diz: Tetelestai, está consumado. Ele diz: você está livre, você está liberto, você está perdoado, você foi redimido, você foi recolocado na sua posição de filho. Você não é mais escravo, você é filho. Está feito. O leão rugiu assim. Uou!
E o leão ruja. Uou! Não quer ser domado.
Rebalaba, xerecande, balaba. Rebalaba, surecande, balaba. De Deus manda dizer que essa cidade vai saber o que acontece aqui dentro dessa casa. Chegou a hora dessa cidade saber o que acontece dentro das nossas células, dos nossos encontros, dos nossos cursos, do nosso discipulado.
Chegou a hora dessa cidade saber o que acontece dentro desses cultos aqui, das conferências, dos RCS. Chegou a hora dos filhos mostrarem a sua natureza. Eu termino dizendo uma coisa. Hoje Deus deu uma palavra para Maria. Eu vi a Maria curando câncer. Eu disse para ela: o Senhor manda te dizer uma coisa, que é a mesma coisa eu libero para a igreja. Procurem as pessoas mais problemáticas. Procurem pessoas que têm doenças que ninguém pode resolver. Procure pessoas com casamentos que ninguém conseguiu dar jeito. Procure adolescentes e crianças que ninguém consegue dar jeito. Com a unção que Deus colocou sobre a sua vida, todo jugo vai ser desfeito. Todo jugo será desfeito. Procure os doentes. Na hora que você vê alguém doente, não se afaste, corra para perto dele. Corra para perto dele. Corra para perto dele. Jesus, o Senhor pode me curar dessa lepra? Posso. Toca nele. Toca nele. A lepra dele não virá para você, mas a sua unção entrará no corpo dele e ele será sarado, curado, liberto. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Glória a teu nome, Senhor.